Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Keila Hempel. Pois é, e o nosso assunto é como não adoecer na pandemia. A Keila é teóloga e psicóloga clínica. E você, ouvinte, vai poder participar hoje também do programa Conversa Franca. Ou fazendo uma pergunta, ou quem sabe, comentando sobre o tema. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o tema hoje do Conversa Franca é como não adoecer na pandemia. E a nossa entrevistada, Keila Hempel, ela que é teóloga e psicóloga clínica. Keila, qual tem sido o seu trabalho nesta pandemia?
Nós temos estado aqui em Manaus, nós estamos aqui em Manaus já fazem agora 16 anos, somos missionários, né? E eu tenho a formação de psicóloga e eu atendo pacientes nessa área, né? Então, nessa pandemia eu continuo com a demanda dos pacientes, porém durante a pandemia eu atendi pacientes enlutados pelo Covid-19 e também profissionais de saúde, tanto que trabalham na linha de frente em UBSs e hospitais. Meus atendimentos foram, por um bom período, apenas online.
Mas eu queria perguntar para você, da onde você é? Estou vendo você loirinha assim, de olho azul e com sotaque. Da onde você é, Keila?
Eu sou do interior do Paraná, eu nasci no interior do Paraná, em Guarapuava, mas eu cresci em Santo André, São Paulo, no ABC Paulista. Olha. Então eu cresci, a maior parte da minha infância e juventude foi em Santo André. Depois eu casei, fui para Florianópolis, eu estudei em Curitiba, fui para Florianópolis, depois fomos para Anápolis, depois para o Acre, nossa, depois para Anápolis de novo, e agora em Manaus, 16 anos.
Keila, você conhece o Brasil mesmo, né?
É verdade.
Que bom você estar aqui na Rádio Transmundial para falar sobre esse tema tão importante que é como não adoecer na pandemia. Keila, com os avanços e retrocessos, o mundo retoma a vida, ainda em meio à pandemia do Covid-19. 2 anos depois do surgimento dos primeiros casos na cidade de Wuhan, na China, qual deve ser o primeiro passo para retornarmos aos trilhos?
Dora, eu acho que a gente precisa pensar na realidade, encarando a realidade, sem negação, mas com flexibilidade. Então, quando nós pensamos no Covid-19 e todas as mudanças que ocorreram, o primeiro passo é a gente encarar a realidade sem negação e também termos isso com flexibilidade.
As epidemias costumam provocar pânico generalizado na população, principalmente quando não se tem total conhecimento sobre a doença, como foi o caso da infecção pelo novo coronavírus. Devemos evitar o bombardeio de informações, mesmo hoje em dia, para mantermos nossa saúde mental e ânimo para a retomada?
Sim, com certeza. Nós estamos rodeados de notícias muito difíceis, né? Precisamos administrar as nossas emoções no que temos como escolhas. Além de aumentar a nossa ansiedade, notícias ruins, dependendo da forma que elas são processadas em nossa mente, elas produzem o hormônio cortisol, que ele é conhecido como hormônio do estresse. E ele faz mal para o nosso organismo. Nós precisamos cuidar com o que é informação, o que é fake news, o que é sensacionalismo, né? Precisamos evitar aquilo que não nos acrescenta. Essa é a palavra.
Muito bem, vamos repetir aqui. Precisamos evitar o que é fake news.
Fake news, sensacionalismo.
E Manaus, no Amazonas, também existe fake news, porque aqui em São Paulo é um bombardeio de fake news. Acontece aí também?
Muito, muito. Inclusive, assim, aumentando situações e colocando realmente o terrorismo nas notícias. E isso faz muito mal para qualquer pessoa. Isso traz um estado de alerta constante na pessoa e isso produz esse hormônio de cortisol, de luta e fuga. Né? Então a gente precisa, não, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso lutar contra isso, eu preciso fugir disso, né? E isso faz muito mal para o nosso organismo. Então quando a gente pode evitar aquilo que não nos acrescenta. Eu não vou ficar buscando notícias, não vou ficar cavocando, simplesmente... leio um jornal, que uma notícia, né? Então que a gente possa estar realmente focalizando naquilo que não nos traga esse hormônio do estresse.
Keila, podemos dizer que a vida pós-Covid-19 mudou? Quais as mudanças do nosso cotidiano que vieram para ficar?
Realmente mudou. Em primeiro lugar, a nossa tendência é nos acomodar em rituais e costumes. É natural da gente fazer isso, né? O natural do decorrer dos anos, situações de mudanças em nosso cotidiano. Por exemplo, a nossa vida não é a mesma do que 30 anos atrás. Porém, o tempo dessas mudanças é de certa forma lento e gradativo. Com o Covid, essas mudanças elas vieram repentinamente, nos pegando de surpresa. Acho que ainda é cedo para avaliarmos todas essas mudanças, mas algumas podemos afirmar que vão ser parte do nosso dia a dia, daqui para frente. Por exemplo, o uso de máscaras, higiene das mãos, que é o mais importante, a flexibilidade e mobilidade do trabalho, entre outras coisas.
Isso mesmo. E aqui eu quero mandar um grande abraço para algumas mulheres em ministério que estão nos ouvindo, e especificamente o grupo de São Paulo que eu faço parte. Eu quero mandar um abraço para a Kali Magalhães, que está nos ouvindo, a Durvalina Bezerra, lá em João Pessoa, do Seminário Betel, que já participou do nosso programa, que está nos ouvindo, a Liana Goia, aqui de São Paulo, e a Lusitânia, que morou um tempo na Itália, mas também agora está provisoriamente em São Paulo. Um grande abraço. Elas disseram que estão ouvindo o seu programa. Keila, você mora em Manaus, cidade muito afetada nesta pandemia. O que este estado tem feito para amenizar esta crise?
Olha, em todo o país, eu creio que tem sido mesmo algumas medidas sendo tomadas nesse momento. A conscientização do cuidado pessoal, o limite de pessoas aglomeradas e a vacinação, né, que tem acontecido como medida protetiva contra o Covid. Aqui não tem sido diferente, todas essas medidas têm sido feitas aqui.
Quem foram os mais afetados em seu estado?
Como nós moramos numa área de difícil acesso, por exemplo, aqui em Manaus mesmo, não existem estradas que vêm para cá. Daqui é... às vezes tem um ou dois meses que dá para sair por estrada para Porto Velho, mas é muito difícil o acesso aqui, né? Então, os mais afetados foram as pessoas que moram no interior, lugares onde até a saúde básica é precária. O Covid chegou a atingir, né?
E os ribeirinhos? Eu sei que você trabalha com as comunidades ribeirinhas. Eles ficam ao ar livre. Eles também adoecem?
Com certeza, eles moram longe da cidade, tipo um vilarejo. Muitos vão à cidade para receber os seus benefícios, como Bolsa Família, auxílios, aposentadoria, e contraíram Covid nesse trânsito, né? Trazendo assim a situação para dentro das comunidades. Então, acontece sim, aconteceu muito.
Quais os principais sinais que uma pessoa está doente emocionalmente, Keila?
O principal sinal é o sofrimento. Então, esse sofrimento, quando ele limita a vida, tanto social, pessoal, dessa pessoa, então nós podemos dizer que ela está adoecida, quando ele causa prejuízos para essa pessoa, prejuízos sociais, a pessoa não vai aos mesmos lugares, ou tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, enfim, todos os prejuízos de sofrimento, então a gente diz que ela está adoecida.
E as crianças, Keila, foram afetadas? Como lidar com elas?
Com certeza, foram muito afetadas. Além das aulas online, das ausências de socialização nas escolas, na igreja, seus pais tiveram que trabalhar em casa, né, e às vezes até dificultando os espaços das crianças dentro de casa, e também quantas crianças ficaram órfãs, ouviram o sofrimento dos familiares, avós, tios de perto. Impossível não afetá-las. Cada caso é um caso, mas com certeza o olhar de atenção sobre elas é de extrema importância. Há perdas significativas para todos, inclusive para as crianças.
E hoje conversamos com a Keila, pois é, a Keila Hempel é teóloga e psicóloga clínica. Queremos que você comente este tema, como não adoecer na pandemia.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418 1456.
E o Conversa Franca de hoje fala sobre como não adoecer na pandemia. E a nossa entrevistada, Keila Hempel, teóloga e psicóloga clínica. Keila, enfrentar uma vida que mudou sem que a gente quisesse é um desafio. Como recomeçar diante de tudo isso?
Eu digo que a palavra é resiliência, né? A capacidade de voltar ao seu, entre aspas, normal, a partir de uma adversidade. Então, buscar caminhos e direções que possam ajustar a situação vivenciada. Recomeçar é o ajustamento de situação nova.
Você é uma mulher cristã e tem ajudado a todos. Qual o papel da igreja nesta retomada?
Dora, eu acho que o papel da igreja de Cristo nessa retomada não deveria ser diferente do que a palavra de Deus ensina. Ser família, ser corpo, acolher viúvas, órfãos, continuar sendo sal e luz. O papel da igreja como corpo de Cristo é andar o caminho de Jesus para que outros possam ver o caminho, né? Que é Jesus.
Para muitos, Keila, principalmente aos menos assistidos, a retomada pode ser muito difícil e dolorosa, mas possível. Para aqueles que estão em busca de empregos, por onde começar a se preparar para a volta ao mercado de trabalho?
Eu não sei se você já ouviu ou leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo.
Ah, sim. Há muito tempo atrás, já li.
Né? Eu também, há muito tempo atrás. E nesse livro conta a história de ratinhos, né, que tiveram que reinventar o seu caminho em busca do queijo. A ideia de mercado de trabalho é essa: não paralisar, não desistir e reinventar. Mas não sou uma conselheira de mercado de trabalho. Porém, a perda de emprego ou mesmo de um ente querido que sustentava um lar é muito traumática. E toda perda, um luto, né, demanda um processo a ser elaborado, leva tempo, leva, realmente precisa ser uma situação que precisa ser elaborada com ciclos, né?
O que deveríamos ter aprendido com esta que irá nos ajudar de forma positiva em outras situações adversas? O que deveríamos ter aprendido com tudo isso que já passamos, Keila?
É uma boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, precisamos ter cautela nas notícias de como vem, filtrar bem. Eu creio que houve muito pânico no começo, né? O segundo é todo cuidado todo cuidado é pouco, tudo que a gente puder fazer, a gente precisa fazer para a gente cuidar uns dos outros e da gente mesmo. A resiliência e a fé, né, caminharam muito juntos nesse período, e eu acho que a gente pode aprender. Uma das coisas que eu acho que podemos aprender também, nós vivemos uma onda de culpabilização.
Uhum.
É, quem passou Covid, quem que infectou, é, como se quisessem achar um culpado, né? Quem começou essa situação, todos, independente de quem, nós ficamos procurando culpados, né? E isso não vai trazer a cura, isso não vai trazer uma mudança. Então, acho que a questão da culpabilização precisa ser mudada. Isso a gente precisa reavaliar.
E para você que é psicóloga clínica, como a gente pode manter o ânimo e a saúde diante de tantas incertezas do futuro?
Eu gosto muito de uma frase: um dia de cada vez. Eu não posso ter o amanhã sob controle. O viver o hoje com gratidão e alegria, aproveitando cada oportunidade, é o que nós precisamos fazer. Isso, inclusive, é um mandamento bíblico, né, de não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, pois amanhã o Senhor trará o seu cuidado. Então, tudo isso precisamos aprender. Nós não temos o controle, nós precisamos confiar e precisamos descansar.
E o nosso tema hoje, como não adoecer na pandemia. E a nossa entrevistada, Keila Hempel, ela que é teóloga e psicóloga clínica.
Conversa franca com Dora Bomilca.
E hoje estamos entrevistando Keila Hempel, ela que é teóloga e psicóloga clínica. E o nosso tema, como não adoecer na pandemia. Keila, muito ouvimos dizer que temos que nos reinventar. Quais são estas mudanças que devem ser aceitas e transformadas em oportunidades, principalmente no mundo familiar?
No mundo familiar, nós precisamos pensar que a família é um bem precioso, que precisa ser nutrido e cuidado. Muitos casais se desconheciam e tiveram que se reencontrar dentro de casa. Tiveram que aprender a conversar. Filhos não conseguiam ouvir seus pais. Pais não conseguiam ouvir seus filhos. Não havia diálogo. Muitas coisas, essas mudanças de todos morando no mesmo teto, todos trabalhando e estudando no mesmo teto, dividindo equipamentos, às vezes, realmente foi um desafio para todas as famílias. Fora situações de quem que vai fazer as compras, quem que vai se sacrificar. Eu achei tão engraçado, Dora. Teve uma família que falava assim que escolheram um para ser o sacrifício.
Uau!
Assim, vai ser o papai que vai ser o sacrifício vivo. Então, nossa, ele vai nas compras do supermercado. Nós não estamos mais nesse ponto tão drástico, né? Porém, a gente precisa entender que a comunicação dentro de casa, a convivência, a boa convivência dentro de casa é fundamental para a família.
Quem está sofrendo mais dentro de casa? O homem, a mulher, a criança, o adolescente ou o idoso?
Essa é uma pergunta tão difícil. Eu creio que cada caso é um caso, no sentido de, por exemplo, um homem que trabalhava fora direto, ficar em casa, parece um castigo. Ao mesmo tempo, para um adolescente que precisa da turma para se relacionar, para conversar, para se identificar, para ele também foi muito difícil. Aquela mulher que, de repente, estava sozinha ou então trabalhava fora, mudar todo o esquema da casa, onde tem que fazer a refeição, né, várias vezes e tudo isso mudou. Tudo para quem mudou é difícil. Para a criança, não poder sair, conviver com as coleguinhas, trocar o lanchinho, ou então a identificação do rosto, da face, porque você olha o bebê, né? O bebê, ele identifica as pessoas pelo olhar, pela face, pelo sorriso, e de repente a gente está com uma máscara tampando tudo isso. É tão diferente para as crianças. Então, cada um, acho que tem a sua particularidade. Os idosos que sofreram muito, foi muito interessante, porque quando era para sair de casa, muitos deles não queriam, mas quando falaram que não era para sair, o que via de idoso fugindo para dar uma voltinha...
É mesmo, Keila.
Então, foi muito interessante, porque parece assim que tudo que não era para fazer era mais aguçado, né? Por outro lado, o medo, né? Então, acho que foi realmente muito traumático essa questão do medo geral. Mas na família todos sofreram, com certeza.
No consultório, no seu consultório, quais as maiores queixas?
Normalmente é depressão e ansiedade, seguido de relacionamentos familiares. Nós tivemos alguns casos de burnout, esgotamento, mas em profissionais de saúde e líderes religiosos. Eu trabalho com aconselhamento de pastores e líderes também, então o burnout foi um esgotamento muito grande para esses líderes e para os profissionais de saúde. Mas a população em geral, depressão e ansiedade. Primeiro foi a ansiedade. Foi um desespero e crises de ansiedade muito fortes, né? E depois a depressão, inclusive com casos de suicídio. Perda de motivação, perda de entes queridos e tudo mais. Então, foram isso que nós encontramos no consultório.
Gostaria que você desse as suas redes sociais e lembrando que você acabou de dizer que trabalha com pastores e missionários. Quais são suas redes sociais?
Nossa organização é a missãodocéu.org.br, a página da Missão do Céu. Temos também a Missão do Céu no Instagram e tem o meu pessoal do Instagram, keila.rempel, que também está aberta, né? Então pode acessar por lá.
Keila.rempel. Você quer colocar Keila com K ou com Q?
Com K.
Com K.
K-E-I-L-A.
Uhum.
Ponto R de rato, E, M de macaco, P-E-L.
Isso, P-E-L. Tá bom. Através do Instagram.
Isso.
Muito bem. Existe na Bíblia algumas respostas para estas perguntas?
A Bíblia, ela é a palavra, né? Na palavra nós encontramos um Deus amoroso, rico em misericórdia, um Deus apaixonado por sua criação. Esse livro vivo não se lê apenas com os olhos, ele se lê com o coração, com a fé. E existem exemplos, conselhos, demonstrações do poder de Deus, ensinamentos como somos e devemos ser. Não é um livro apenas um alimento da alma, né? É um livro que nós precisamos nos alimentar todos os dias. O que nós precisamos mesmo está dentro desse livro.
Queremos que você dê a sua despedida e talvez numa frase, uma mensagem para os nossos ouvintes neste momento que não querem adoecer. E também para aqueles que já estão doentes. Por onde começar, Keila?
Primeiro, vou começar com os que já estão doentes. Reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. Buscar ajuda é o caminho para a cura. Como eu digo para os meus pacientes, nós vamos enfrentar juntos, caminhar e vencer. Precisamos tratar. Para os que não querem adoecer, precisamos encarar todas essas situações com calma e viver um dia de cada vez.
Keila, muito obrigada por participar do nosso Conversa Franca. Foi muito bom te receber hoje. Mas que pena que o nosso bate-papo já acabou. Então te espero na próxima semana para mais uma Conversa Franca. E nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar. Trabalhos técnicos, Lilian Claro. E produção da nossa querida Gabriela Gouveia. Até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.